do que se prega. Tanto é que a Dinamarca tem feito algo que nós não estamos fazendo no Brasil, a redução dos gastos públicos. Isso sim é o sucesso da Dinamarca.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui no YouTube do BRTV Max.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Você doa.
Você doa.
Você doa.
Você doa.
A gente continua.
A gente continua.
A gente continua.
A gente continua.
Você doa.
A gente continua.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jão.
Pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Pecuário e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Nesse episódio especial de final de ano, vamos revisitar os momentos que marcaram o nosso quadro Potencial das Raças, onde conhecemos com mais detalhes as raças que integram o rebanho brasileiro. Destaque para os criadores que compartilham conosco suas histórias, suas lutas, suas vitórias e, acima de tudo, o amor pela criação. Vamos relembrar as origens, as características marcantes, aptidões produtivas e os cruzamentos que transformaram a genética em resultado, tradição e inovação. Prepare-se para uma viagem emocionante pelo Brasil pecuário, do zebu ao taurino, da rusticidade à produtividade, porque entender o potencial das raças é valorizar a nossa pecuária. O potencial das raças é o destaque dessa nossa retrospectiva. Produção por produtividade de hoje, destaque para inseminação artificial e principalmente entendendo como essa ferramenta pode ajudar e tem ajudado aí na melhoria do rebanho brasileiro, mas a gente precisa saber se elas realmente estão sendo eficientes. É por isso que a gente convidou o Manuel Sá Filho. O Manuel é gerente de corte lá da Alta e vai contar um pouquinho para a gente sobre os protocolos de validação da Alta, que a Alta tem hoje um programa de validação aí para a inseminação artificial em tempo fixo. Seja bem-vindo, Manuel, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender as tecnologias e como elas podem impactar nos resultados da fazenda. Queria começar te perguntando da participação hoje da inseminação artificial, né, nos protocolos aí das fazendas, como é que está essa situação hoje e principalmente a importância dela na atividade. Seja bem-vindo.
Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas, falar com você, Alexandre. É sempre muito bom poder participar e poder discutir sobre o assunto. A inseminação, ela tem crescido, ela retomou o crescimento no último ano e esse ano tem apresentado um crescimento importante. E quando a gente fala de inseminação, a evolução dos últimos anos mostra que a IATF, né, que seria realizar a inseminação após um protocolo de sincronização, ela já representa mais de 95% das inseminações. Então, no Brasil, e especialmente no gado de corte, quando a gente fala de inseminação, a gente está falando de IATF. Essa IATF, ela tem uma capacidade não só de levar um melhoramento genético para as fazendas e aumento da produtividade via esse melhoramento, mas um componente muito importante que é o aumento da eficiência reprodutiva dos rebanhos. Quando se usa esse protocolo de IATF, a gente consegue aumentar essa eficiência reprodutiva. E a alta, como você comentou, Alexandre, a gente tem um programa que se chama Concept Plus, que é um programa que consegue captar informações dos mais diversos estados do país, colhendo essas informações de uma equipe de mais de 460 veterinários, equipes de veterinários, que conseguem coletar e a gente ter a eficiência desses programas reprodutivos aplicados em situações e fazendas reais do nosso país.
E pelo que vocês têm acompanhado, Manuel, pelo que vocês têm observado, é uma ferramenta realmente eficiente? E aonde está a eficiência aí da utilização? O que vocês têm visto em termos de transformação hoje para os rebanhos?
Isso é muito interessante, porque a fazenda, quando ela aplica, ela adota essa tecnologia, ela consegue aumentar a produção, o número de quilos por bezerro produzido, ao redor aí de 20 a 30 quilos de bezerro por animal, tanto por um ajuste de melhoramento genético, como essa questão da eficiência reprodutiva desses animais nascerem numa época mais ajustada quando a gente pensa aí num país tropical. E quando a gente olha a evolução dos últimos anos, isso tem melhorado, a gente tem conseguido elevar os resultados e também aumentar a quantidade de fêmeas sendo submetidas a esses programas, levando uma maior produtividade. E só um dado importante: nos últimos 20 anos, o custo de se conseguir uma gestação de IATF, ele passou de uma casa de representar aí 25% do valor do bezerro, e os dados atuais, com essa valorização que nós tivemos de bezerro do último ano, chegar a patamares de 8%. Então, é uma tecnologia que traz benefício e está cada vez mais democrática para esse percentual mais barato para se conseguir uma gestação de IATF no país.
Quando a gente fala de eficiência dos protocolos, o que está sendo avaliado, Manuel? O que vocês observam e, principalmente, como esses critérios são importantes aí para respaldar, obviamente, o resultado?
Isso é muito interessante. Nesse programa, que é o Concept Plus, nós coletamos aí mais de 18 milhões de dados de IATF. Lá nós coletamos, os principais critérios são eficiência por categoria animal, então como está a eficiência em determinadas categorias, e a gente consegue armar estratégias específicas para cada, para uma novilha, para uma vaca multípara e assim sucessivamente. Outro ponto importante é uma questão de avaliação da condição nutricional dos animais. A gente consegue coletar dados com clareza sobre qual a variação da condição dos animais em termos nutricionais, e isso nós conseguimos orientar as fazendas também nesse sentido. E um último aspecto é a respeito da fertilidade dos reprodutores. A alta hoje, nesse programa, consegue identificar com precisão os touros que determina o melhor sucesso com muita clareza e muita eficiência, e isso gera um incremento de ao redor aí de 10 a 20% do percentual do sucesso gestacional. Então, quando a gente pega manejo específico por categoria, uma orientação melhor de manejo nutricional e usar touros de maior fertilidade, a gente transfere aí para o produtor um pacote tecnológico para aumentar o sucesso da aplicação dessa tecnologia.
E só entendendo a importância dessa identificação dos touros com melhores índices de fertilidade, ao denominar esse ranking, você está colocando para o comprador ou para a fazenda aquele touro que vai gerar o sêmen mais perfeito, digamos ali, para o que ele quer, para as características que ele deseja para a fazenda dele. Ou é mais focado no resultado imediato, ou aquele sêmen vai garantir a prenhez da fêmea. Como é que é essa avaliação?
Hoje, nesse programa, ele garante a fertilidade, então ele aumenta o sucesso reprodutivo, a gente consegue produzir mais bezerros, né, daquele programa de reprodução. E o importante, quando eu comentei a respeito do volume de informações, e são mais de 260 touros que nós temos identificados dentro da bateria da Alta, por exemplo, para a gente ter isso para o mercado, uma grande variação de perfis genéticos e os perfis mais encaixados para cada um dos sistemas. Então, quando a gente associa um touro de alta fertilidade e ainda com uma variação abrangente para poder encaixar nos mais diversos objetivos de cada fazenda ou necessidade de cada produtor, é aí que entra a orientação genética com uma garantia de fertilidade e o que é um sucesso aí para a gente conseguir otimizar o retorno desse investimento nessa tecnologia.
Isso, essa informação está contida ali naquela especificação que vocês disponibilizam para o mercado, então. Por exemplo, é um touro fértil, mas que pode agregar aí precocidade, pode agregar carcaça, uma conformação de carcaça mais apropriada para aquela realidade da fazenda, enfim, com as características já que cada comprador precisa.
Exatamente. Nós temos esse selo, que é o selo de fertilidade, que é o Concept Plus, e existem as provas, né? As provas de avaliação genética expressadas em diferença da progênie, nas DEPs, e o produtor, dado pelo time de especialistas, consegue encontrar o touro de maior desempenho, né? Seja com fertilidade, precocidade sexual, precocidade de acabamento, encontrando as melhores características genéticas e aliando uma segurança reprodutiva para dentro do programa de IATF, que, como eu comentei, representa 95% dos programas de inseminação no Brasil.
Muito bom. Show de informação, Manuel. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E, claro, a gente vai voltar falando de novos assuntos ou até aprofundando mais nessa questão da inseminação artificial hoje para a pecuária brasileira, que é realmente uma ferramenta de mudança aí do perfil da pecuária. Volto sempre, Manuel.
Agradeço. Um grande abraço a todos.
E para contar mais sobre as doenças do confinamento e destacar uma delas, principalmente por conta da maior regularidade do aparecimento dessas doenças nos confinamentos, está aqui comigo o Felipe Pivotto. O Felipe é gerente de serviços técnicos para bovinos da Vetoquinol. Seja bem-vindo, viu, Felipe? Obrigado por estar aqui com a gente e, claro, contando mais um pouquinho das doenças de confinamento. Nosso destaque é a o nome é até difícil aqui, pododermatite, é isso mesmo? Seja bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar participando do programa. Então, é pododermatite, né? O podridão do casco, problemas do casco aí, que é uma das principais enfermidades, né, que o bovinocultura ali enfrenta, principalmente quando a gente está trabalhando com o confinamento, né, que é o momento bem propício agora de estar fazendo essa terminação, né, intensiva aí dos bovinos.
Felipe, vamos entender por que as doenças de confinamento elas aparecem, né? Qual é o ambiente, qual é a causa, a motivação que faz com que, por exemplo, a podridão do casco aconteça?
Então, o ambiente é um dos principais fatores de riscos relacionados ao aumento dessa morbidade ou surgimento, né, dessas pododermatites, desses problemas de casco em animais confinados, né? Como a gente, quando está confinando, a gente faz uma intensificação, então coloca um volume muito, uma intensidade, um volume muito grande de animais por metro quadrado, acaba que a questão do piso, né, então o ambiente ali, comece a fazer com que abram portas de aonde facilite a proliferação dessas bactérias que causam esses problemas no casco do animal, né? Então, dando exemplo, confinamentos onde tem muito lodo, né? Tem umidade, barro, né? Tem essa questão do barro, começa a tornar aquele tecido animal ali, né? O casco do animal, o membro como um todo, mais maleável, fazendo fissuras ali onde o agente tógeno ali, né, o agente infeccioso, ele possa vir a desenvolvendo o ciclo dele e aí desenvolvendo, então, a doença, né? Outras questões é piso onde muito cascalho, né, também vai fazendo essas aberturas dessas portas de entrada aí para as bactérias que estão presentes no ambiente e elas também se proliferarem e aí também desenvolver essa questão da doença, né? Tudo isso, esses fatores de riscos presentes, aliás, somado a uma baixa da imunidade do animal, muitas vezes por causa do estresse, que é dessa troca de ambiente, isso aí vai aumentando, vai facilitando que ocorra, então, esse aumento dessa presença, desses desafios sanitários que a gente tem no confinamento, né? Então, baixa de umidade e um ambiente propício vai fazer com que a gente tenha um ambiente propício para a disseminação, né, desses agentes, vai ter que a gente tenha esse aumento nos casos de pododermatite em confinamento.
Eu tenho um número aqui, queria até a sua confirmação, porque é um número importante. De acordo com o levantamento do Confina Brasil, feito no ano passado, mais de 60% dos confinamentos visitados relataram ocorrência de doenças de casco, entre elas aí a pododermatite. Ou seja, é bem frequente essa situação, Felipe?
Pododermatite, doença respiratória, uma das principais doenças que acometem. Então, é muito frequente, né? Eu tenho rodado vários confinamentos em várias regiões do país e, normalmente, a gente sempre tem, né, uma ala, uma baia, que é onde estão os animais enfermos e ali, normalmente, tem uma grande quantidade que é a questão do problema de casco, né? Tem algumas medidas preventivas que a gente vem trabalhando, né, e conscientizando a equipe dos confinamentos a realizarem. E também, né, depois de instalado, a gente também tem sistemas de tratamento aí que fazem com que o animal recupere, né, então tem uma cura e volte a produzir ali para a gente conseguir fazer essa terminação desses animais. Mas sim, É uma morbidade muito alta, é uma frequência muito alta e praticamente mais da metade dos confinamentos tem presença de pododermatite.
Você falou em alternativas ou possíveis fatores para evitar, para prevenir aí essa doença. Vamos dar dicas práticas aqui, Felipe? Quais medidas podem ser tomadas nesse sentido de prevenção?
Principalmente a questão do piso do confinamento, né? Esse é é um dos primeiros, dos principais pontos, né, que tem de se trabalhar, né? Então, evitar que forme muito lodo, então, principalmente, atual, mas então evitar essa questão de lodo, evitar de colocar em pisos onde colocado cascalho recentemente, né? Que isso aí então tem essas pedras que também vão facilitar essa abertura. A questão da dieta também, né? Então fazer uma dieta bem balanceada, que evite aquela sobrecarga de carboidrato, né? Que vai poder proporcionar ali uma laminite, enfim, nos animais. São dois pontos bem cruciais aí que a gente tem que tomar como medida, né, no confinamento. Essas são as mais práticas que a gente consegue ajustar facilmente no confinamento, né? E nem digo facilmente, né? Porque o piso é um dos principais desafios em confinamento. Mas tem medidas aí que a gente deve tomar um cuidado previamente a trazer o lote para dentro desse confinamento, que isso vai reduzir essa incidência de pododermatite.
As consequências...
Também cuidar para não trazer animais que já...
Não, pode complementar,
desculpa. Só para finalizar, né? Também para complementar, né? Cuidar para não...
Felipe.
Ou que já...
Felipe. Desculpa te interromper, houve uma perda da conexão. Faz esse complemento de novo para a gente, só para a gente entender. Também precisa fazer o quê?
Não trazer animais que já carreiam esse problema. Então, chega um lote de bovinos onde já tem animais com problema de carro. E alguns, no caso, são traiosos. Né? Então, trazendo infeccioso daquela baia, né? Então, evitar já fazer ali uma seleção nos animais e evitar que esses animais entrem no confinamento, que eles possam estar fazendo essa disseminação.
Então, é fazer a separação...
Você me escuta bem?
Então, tá com a conexão um pouco ruim, mas vamos lá. É fazer a separação desses animais que chegam para o confinamento já doentes, então. É essa a dica, certo?
Isso.
Tá. Muito bem.
Perfeito. Uhum.
Agora, é uma doença que pode provocar a morte dos animais?
Em casos extremos, a gente vai ter morte dos animais, sim, né? Mas o grande prejuízo dela está na redução da produtividade, né? Animais com pododermatite, com problemas de casco, eles reduzem drasticamente o ganho médio diário, né? Então, um animal com dor, ele não vai se alimentar adequadamente, e aí se ele, ou muitas vezes por causa da dor, ou às vezes ele tem dificuldade para se locomover até o coxo. A gente sabe que no coxo tem a competitividade também, então como eles não têm todos os membros para apoio, dificulta também essa questão da competitividade, e isso faz com que ele consuma menos, né? Se consume menos, consequentemente ele acaba produzindo menos também, né? E aí então o impacto econômico é muito drástico, é grave, reduz muito a rentabilidade do confinamento quando a gente tem instalado essa doença, né? Mas, em casos mais extremos, pode levar até a morte, né? Mas eu digo que, no momento que tu já tem ali no confinamento o problema de casco, os teus prejuízos já estão bem, bem significativos já.
Tem como contabilizar essa perda de peso? Dá para medir isso como consequência aí para os animais?
Sim, e aí vai variar muito do grau, né? Não tem como eu trazer um número aproximado aqui, porque depende muito do grau da infecção ali que está, né? O grau que a gente diz, o grau de claudicação dos animais. Mas a gente tem como avaliar, é sobre pegar o GMD do animal, do indivíduo que apresentou esses problemas, e comparar com a média do GMD que deu no lote dos animais sadios, né? Então, como tu separa esses animais, tu faz uma avaliação do GMD desses animais doentes que manifestaram a pododermatite durante esse percurso do confinamento, e tu compara com a média dos animais sadios, né? Então, tu vai ver que dá uma diferença bem significativa na questão de produtividade. É, e até tempo, né? Tempo de confinamento também vai aumentar, né? O animal que apresentou problemas de casco, ele vai ficar um período maior no confinamento para conseguir chegar e fazer aquele acabamento.
Tem algum sintoma que acende o sinal de alerta aí para o pecuarista?
A importância de ter uma equipe bem treinada, fazendo a ronda em todas as baias do confinamento, diariamente, né? Avaliando principalmente é a questão da claudicação. Então, os animais começam a já apresentar uma dificuldade no locomover. Né? E aí tem as escalas, né? Tem alguns que usam de 1 a 5, outros de 1 a 4. Isso aí vai de acordo com cada região, mas o importante é ter uma pessoa fazendo a ronda com uma boa experiência, né, que tome esse cuidado para avaliar ali no lote se tem algum animal já manifestando essa questão de claudicação. Né? E aí, quanto antes entrar com o tratamento, maior é a chance de tu ter uma cura e mais rápido e menos produtividade tu vai perder.
E o tratamento é simples? Enfim, exige um controle, obviamente, mais eficiente ali da doença, mas relativamente simples o resultado rápido, Felipe?
Volto também dependendo muito do grau, né? Mas se tu pegar em fase inicial, tipo, num grau 1, é relativamente fácil de fazer o tratamento, né? O tratamento baseia-se muito no uso do anti-inflamatório e é muito importante o pecuarista lembrar da importância do uso do anti-inflamatório e aí indico bastante as questões do anti-inflamatório não esteroidais, né? Associado a um antibiótico. Então, um antibiótico que tenha um longo aspecto de ação, né? Porque a gente não vai ter certeza de qual é a bactéria, embora a gente saiba qual que é a mais prevalente, né? Então, o uso do antibiótico, que é o que a maioria dos confinamentos fazem, né? Associado ao uso de um anti-inflamatório. Então, é fundamental que faça o uso do anti-inflamatório também, né? Então, antibiótico, anti-inflamatório, algumas situações mais graves, há necessidade também da questão do casqueamento, né? E aí com um profissional já bem treinado, capacitado para fazer essa questão do casqueamento, em algumas situações é necessário. Né? E tirar esses animais daquele ambiente onde proporcionou essa doença, né? Então levar para piquetes onde o piso, principalmente, traga um maior conforto, né? E aí vai aonde, né? Pode ser que seja dúvida do pessoal, vai depender muito da realidade de cada confinamento.
Muito bom. Meu caro, obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos e é um momento importante porque, afinal de contas, estamos no segundo semestre onde, tradicionalmente, os confinamentos estão ativos, cheios e esse ano em especial muitos animais confinados e todos os números que a gente tem visto aí mostram que teremos aí um grande volume de animais confinados à disposição do mercado ao longo aí desse segundo semestre. Portanto, se você não quer ter prejuízo com perda de peso, com um animal ali com dificuldade para se alimentar, portanto, fique atento aí às dicas que o Felipe Pivotto trouxe para a gente. Obrigado, Felipe. Volte sempre.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
E o meu convidado é o Maurel Belin, pesquisador da Embrapa Agro Silvo Pastoril. Seja bem-vindo, Maurel. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Na última tentativa a gente não conseguiu falar direitinho com o Maurel, mas hoje a gente vai, enfim, conhecer o Boiteca. Afinal de contas, é um sistema que é baseado ali na produção de uma árvore chamada teca e a gente quer conhecer mais essas possibilidades, essa alternativa para a integração lavoura-pecuária-floresta. É isso, Maurel? Seja bem-vindo.
Isso mesmo. Bom dia, tudo bem?
Está me ouvindo, Maurel?
Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo?
Opa, agora estou.
Ah, ótimo. Vamos ver se hoje as coisas funcionam aqui.
Hoje tá perfeito, vamos lá.
Ah, ótimo.
Eu falei da alternativa da Teca, né, para integração lavoura, pecuária e floresta. Conta mais para gente.
Certo, para entendermos um pouco a questão dessa dobradinha de sucesso, digamos aí, a combinação da Teca com o boi, o Mato Grosso é uma referência, né, na pecuária, o maior rebanho bovino do estado, como também é uma referência no cultivo da Teca. Então, os trabalhos pioneiros aí com Teca começaram lá na década de 60, essa espécie se estabeleceu muito bem aqui nas condições, do estado do Mato Grosso. Então, o Mato Grosso é o maior produtor de teca, e a expansão da teca no estado aqui ocorreu principalmente em função da disponibilidade de áreas com custo atrativo. Porém, com o avanço do agronegócio também, essas terras elas acabaram se tornando valorizadas, né? Isso acabou limitando também um pouco a expansão do cultivo da teca nos últimos anos. Então, essa questão da integração da pecuária com a teca vem justamente aí trazendo a pecuária como uma fronteira aí para a expansão do cultivo da teca aqui no estado do Mato Grosso. Então, essa junção aí da teca, entrando a teca na área de pecuária justamente para permitir a expansão do cultivo dessa espécie, dado aí a questão do custo da terra ser um fator aí de limitação para a expansão do seu cultivo.
E quais seriam as vantagens de utilização da teca, numa integração, por exemplo, Maurão?
Então, o que que o sistema ele preconiza? É a teca ela sendo adicionando renda em áreas de pecuária, então a área imobilizada com a pecuária ela é mínima. O foco é a maximização do volume individual das árvores com a manutenção da produção de carne. Então, teoricamente, você consegue manter a capacidade de produção de carne daquelas áreas, tendo aí uma adição de receita lá em função do ciclo da teca, que é um ciclo longo, aí em torno de lá um ciclo de em torno de 20 anos, você teria aí uma poupança que foi gerada ao longo aí desses 20 anos. Sem contar do aspecto aí da questão do sequestro de carbono, todo esse apelo ambiental que a teca traz também para esse sistema de produção, né?
Muito bem. E qual que é a preocupação de quem quer utilizar a teca nesse sistema? O que que ele tem que pensar? O que que ele tem que escolher? Tem alguma área específica? Tem algum momento ideal? Enfim, como é que se começa o sistema com a utilização da teca?
Então, como nós estamos falando de uma espécie aí que ela vai permanecer no mínimo em torno de 20 anos na área, então é a necessidade de um planejamento bem feito, né? Então, esse custo de implantação, de manutenção, ele deve ser levado em consideração, né? Então, a teca, de certa forma, requer solos aí de textura média, com uma fertilidade um pouco melhor. Você tem que fazer uma correção desse solo também para o plantio dessa árvore. Então, vem desde lá de um preparo bem feito, suco de plantio, utilizar um sucador florestal. Nesse planejamento inicial, também definir o número de as linhas que vão ser colocadas, plantadas, né? Então, que elas estejam numa distância mínima em torno de 16, o ideal é em torno de 20 metros entre essas linhas, no mínimo 4 metros entre essas plantas, de forma que a gente possibilite também a entrada de luz, e isso também associado ao manejo de copo, que é uma das questões que a Teca demanda muito esse manejo da árvore, você manejar essa copa, então isso acaba favorecendo a entrada de luz e permitindo a manutenção da capacidade de produção da forragem. Então, nesse processo de implantação, a gente deve levar em consideração todos esses aspectos relacionados à exigência da teca em relação em termos de solo, mas também com relação ao manejo necessário dessas árvores para que realmente a gente consiga obter uma madeira com qualidade lá no final do ciclo, né? A gente fala que a teca ela é o diamante entre as espécies madeireiras, mas como todo diamante, é uma pedra bruta que ela precisa ser lapidada para que realmente você consiga agregar o valor lá no final do ciclo de produção. Então, todo esse cuidado no plantio e no manejo dessas árvores ao longo do ciclo é fundamental para que realmente se consiga ter êxito na produção de uma madeira de qualidade e também para que a gente consiga manter a capacidade de produção da pecuária, ou seja, não comprometer a produção de forragem.
E, por exemplo, é mais vantagem, ou como é que é essa relação, por exemplo, da teca com o eucalipto em relação à busca de mercado, né? Tem mais aceitação, tem mais utilização no mercado? Em termos comerciais, o que que a teca se diferencia?
Aí depende muito da questão de, por exemplo, o eucalipto, ele também pode ser explorado para madeira serrada, para serraria. Agora, na nossa região aqui, Mato Grosso, por exemplo, nós não temos polos moveleiros que absorvem a madeira do eucalipto. Nós teremos que mandar isso lá para o Sudeste, para outras regiões, o valor agregado à madeira do eucalipto e essa logística muito inviabiliza você pensar em investimento no eucalipto para a serraria, nas nossas condições aqui. Em outras situações, o eucalipto é interessante. E a teca já é uma madeira que tem um mercado muito bem consolidado, ela é exportada, vai para a Ásia, para a Europa, e que tem um alto valor agregado. Então, um exemplo, nós temos produtores lá na região de Alta Floresta, na região de Nova Monte Verde, que estão a 2.000, 2.500 quilômetros do porto, e que o valor agregado na madeira remunera todo esse custo com a logística para você mandar essa madeira para fora. Então, são mercados distintos que são explorados com relação o eucalipto, pensando mesmo no eucalipto para serraria, quanto a teca. Então, são situações distintas.
Diferentes.
Acabam se complementando. Aqui no Mato Grosso, o foco do eucalipto é madeira para biomassa, para energia. Então, podemos ter uma área destinada para a produção de madeira nobre, de alto valor agregado, e outra focada para biomassa. E mesmo se tivéssemos para o eucalipto e para a serraria, também elas poderiam ser utilizadas em paralelo, pensando em exploração, escalonamentos de receita. O eucalipto gerando aí uma receita com madeira serrada lá com 12, 14 anos, e a teca pensando lá para 20, 20, em torno de 20 anos no mínimo.
Muito bom. Na hora de introduzir o animal nesse sistema, algum cuidado especial? Eu pergunto porque no caso de árvores em crescimento, isso pode ser um problema dependendo da idade dessas árvores, da entrada desses animais, né?
Exatamente. Então, naquela fase inicial, que é uma planta pequena ainda, ela não tolera os animais porque o animal ele vai comer a folha, vai pisotear, tal. Então, pensando no próprio eucalipto, a teca, a gente tem que esperar um período até que essas árvores tenham um porte que suporte os animais lá dentro, que se o animal encostar, não vai quebrar, tal.
Maurel?
Então, para teca de altura. Alô, está me
Não,
ouvindo?
teve uma interrupção na conexão, mas voltou. Pode complementar.
Tá ok. Então, essas árvores elas têm que ter em torno de 3, no mínimo 3 metros de altura e de 3 a 4 centímetros de diâmetro. E isso vai variar muito das condições locais para o crescimento dessas espécies, dependendo da região. Então, tem essa fase inicial que o pecuarista não pode entrar com os animais. Então, ou ele pode aproveitar essa área para produzir uma silagem de milho, para fazer feno, ou uma outra alternativa é a própria utilização de cerca elétrica para fazer a proteção dessas plantas nessa fase inicial e poder aproveitar essa pastagem entre as sazinhas das árvores até que, depois lá dos 10, 18 meses, ele possa remover essa cerca e os animais transitarem livremente embaixo das árvores.
Legal. Como é que quem tiver interessado pode entrar em contato com vocês? Enfim, pode entender mais sobre essa alternativa de formação aí do sistema?
Então, cortou um pouco seu áudio aqui, mas pelo que entendi, o produto que tem interesse. Então, assim, a gente viu aí que tem a questão de uma espécie que, de certa forma, requer um cuidado, um investimento melhor, de médio e longo prazo. Tem um período inicial aí de que o produtor fica aí, teoricamente, sem poder entrar com os animais, se ele for vedar a área, tal. Então, todos seriam barreiras para aquele pecuarista que pretende adotar o sistema. E hoje nós também, nesse esforço de trazer alternativas, hoje nós já temos empresas aí fomentando o sistema. Um exemplo é a TRC, que é a maior produtora de teca plantada aí no mundo. Essa empresa é brasileira, fica sediada em Castres, e ela montou um plano de negócio para aqueles pecuaristas que têm interesse em plantar o sistema. Então, nesse plano de negócio lá tem um contrato de parceria e tal. Então, o pecuarista, ele continua fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, continua com a sua produção de pecuária, e a TRC ela assume toda essa parte da implantação, do preparo do solo, plantio das árvores e toda a parte de condução dessas árvores até elas terem chegarem ao corte final. E ainda nessa fase inicial, que se for houver a necessidade de realizar a vedação dessa pastagem, ela ainda paga um arrendamento, ou seja, o pecuarista ele não fica no prejuízo nesse período que ele não pode entrar com a pecuária dentro do sistema. Então, nós já temos alternativas aí para contornar essas barreiras, digamos assim, para aquele produtor que pretende implantar o sistema Bacairi Boitec em sua propriedade.
Show de bola. Maurel, obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos. Volte sempre.
Ficamos à disposição aqui. Qualquer dúvida, os produtores também podem entrar em contato aqui. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação ao sistema Bacairi Boitec.
Legal.
Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Estamos aqui no interior de São Paulo, direto da Oititec 2025, no campo experimental da BASF, para trazer novidades para os produtores brasileiros. Dessa vez, o foco vai ser um lançamento de um novo híbrido de tomates para os produtores brasileiros. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas características, é o Diego Lemos,